Dr. Guilherme Calevera está conosco hoje falando sobre possíveis contaminações do meio ambiente. Ele que também é médico do trabalho, né? Médico legal. E eu pergunto, até para que as pessoas saibam um pouco mais com profundidade da atividade diária, né? O médico do trabalho, ele atua na hora da demissão, da admissão, mas é muito mais do que isso, né, doutor?
É muito mais do que isso, né? Nós falamos que isso é só a cerejinha do bolo.
Ah, é?
Né? Porque hoje como é que funciona a especialidade de medicina do trabalho? Nós trabalhamos basicamente com as empresas e estabelecimentos comerciais. O médico do trabalho ele não trabalha sozinho, ele precisa junto com ele sempre ou um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Nós temos hoje parceria com alguns engenheiros, né? Entre eles o meu amigo Ronaldo, que está assistindo a live aqui, vou até mandar um abraço para ele. E como é que funciona? Por exemplo assim, um engenheiro vai na empresa, ele identifica quais são os possíveis riscos dentro, faz as medições necessárias de produtos químicos, de ruído, de qualquer outro problema ergonômico que possa acontecer, e ele gera um documento e depois esse documento é encaminhado para o médico do trabalho. Então eu analiso esse documento e identifico, ó, tal funcionário vai estar exposto a tal substância. E eu tenho que já saber o que, que essa substância poderá vir a causar de problemas de saúde nesse funcionário. E com isso, eu preciso implementar ações para que isso não aconteça. Aí, para a gente implementar essas ações, podem ser através de consultas clínicas regulares ou a realização de alguns exames. Por exemplo, como nós estávamos falando de toxicologia. Uhum. Todas essas exposições tóxicas, existe um exame que a gente faz numa periodicidade dependendo de 6 meses a 1 ano para identificar se essa exposição está dentro do limite para a pessoa. Uhum. Porque se passa disso, nós temos que tomar algumas decisões. Como nós estávamos falando fora do intervalo, hoje uma das preocupações que até foi retomada agora foi a comissão tripartite do benzeno, porque é uma das preocupações, porque o benzeno ele está em tintas, vernizes, alguns produtos químicos e no combustível, né? na gasolina.
Uhum.
Então aquela história de encher o carro até a boca, no tanque, ou seja, a válvula da bomba de combustível ela é uma válvula de segurança. Quando ela atinge um nível de segurança, ela destrava.
Uhum.
Essa destravada, o que, que é? É para evitar que os vapores de benzeno saiam pelo tanque e venham a interferir no frentista. Então, a gente pelo amor de Deus, pessoal, quando diz assim, quer encher até a boca, quer botar mais um pouquinho, para proteger a saúde do companheiro que está ali do outro lado, melhor não, tá?
Aquele cheiro do combustível também tem, está contido o benzeno.
Tem, está contido ali. Claro que assim, isso né, são substâncias que elas já têm as estratégias de controle. A gente nunca quer descobrir um índice alto de benzenismo nas pessoas. Uhum. Por quê? O benzeno alto ele acaba sendo tóxico para a medula.
Olha, eu não quero aqui ditar regras ou novos comportamentos, mas não seria demais um frentista trabalhar com máscara, por exemplo.
Sim.
Ele fica o dia inteiro ali abastecendo automóveis.
Exatamente.
Não é?
Hoje já se preconiza, né? Uso de máscara, roupas especiais, anti-respingo, porque o benzeno, além da via respiratória, ela pode ser absorvida pela parte ocular e pela pele. Né? Claro que em quantidades diferentes. Mas isso chama muita atenção, porque são coisas que estão no nosso dia a dia. Né? Os próprios produtos de pintura têm outros tipos de substâncias, tolueno, xileno, que também são as substâncias da mesma família e que causam problemas na medula. E isso faz o quê? Um problema na medula tem o quê? Diminuição de produção de glóbulo vermelho, de glóbulo branco. E isso faz com que a pessoa venha a desenvolver leucemia, possa vir a desenvolver leucemia. Então as coisas estão no ambiente, bicudo, de uma maneira em que a gente não imagina. Por exemplo, assim, pessoas que vivem em grandes centros, atletas de futebol, quantas matérias nós vimos já de que um atleta de 20, 20 e poucos anos morreu jogando futebol, treinando? Por quê? Grandes centros, o escapamento do automóvel libera monóxido de carbono e dióxido de carbono, CO e CO2. Né? A artéria coronária, né, nosso coração, ela tem uma afinidade muito grande por essas substâncias. E o próprio glóbulo vermelho, em vez de carregar oxigênio, esse monóxido de carbono, ele é muito mais forte. Então, ele consegue tirar o oxigênio e se agrega ali. E isso vai na circulação e vai causando os males. Então, é por isso que uma pessoa jovem, saudável, atleta, pode morrer. Por causa da exposição ocupacional, ambiental.
Houve um caso, inclusive, de um cidadão que certa vez chegou em casa embriagado, né? Baixou o porto na garagem e acabou dormindo no carro. Com o carro ligado. Morreu.
Morreu.
Porque, claro, toda aquela fumaça da descarga intoxicou e ele inconscientemente acabou morrendo.
Morte lenta.
Né? Uhum. Que coisa, hein?
É. Demais.
Uma pergunta, doutor, sobre a questão, a criação de animais em casa, por exemplo, galinha, porcos, né? A gente sabe que é uma tradição muito grande de quem tem porcos em casa no interior, por exemplo, dar restos de comida, né, e tal. Há algum tipo de comprovação científica de contaminação, até por comida às vezes estragada, isso influenciar de alguma forma na carne do animal?
Assim, existe a questão de, por exemplo, assim, um animal que morreu de uma forma trágica, né? Por exemplo, assim, essa época de temporal que mata ali um monte de boi, um monte de vaca, aí não é bom utilizar porque é uma carne que ela não foi preparada de uma maneira correta. Isso pode ter problemas gástricos, né? Gastrointestinais. Agora, uma criação em casa, controladinha, um franguinho, um porquinho, como é uma coisa muito pequena, não vai ter influência, tá? Não tem nada que comprove isso, assim.
Isso é muito cultural, né?
É cultural. Então, assim, não é isso que vai mudar, entendeu? O que vai mudar são as grandes companhias tomarem consciência e implementar cada vez mais a... Tanto que os chaminés das empresas hoje, que você passar ali, a maioria que está saindo ali é só vapor de água. Porque eles já têm um filtro específico para conter poluentes. Uma vez não. Uma vez era...
A fumaça marrom, preta.
Tudo. Né?
Hoje essa é uma fumaça branca.
Hoje é aquela fumaça que sai ali é só vapor de água.
Que bom,
né? É só vapor de água.
A natureza e o ser humano, o nosso nariz agradece.
Agradece. Né? Agradece.
Que legal saber que as coisas estão evoluindo, né? Sempre para melhor. Gostaria de também citar aqui o seguinte, e eu falei várias vezes aqui, o doutor Guilherme atende em Orleans e também Uruçanga, e não só as empresas, mas também o paciente, vamos dizer assim, o cliente final, com todo o respeito, né? As pessoas, a medicina familiar também, não é?
Isso. Hoje nós temos... Hoje a gente faz isso, essa questão de acompanhar o paciente muitas vezes até o fim da vida, né? Na época que eu trabalhava no hospital, a gente acompanhava e desenvolvia alguns protocolos para ter uma morte mais tranquila, mais segura. Isso faz parte também da questão de medicina legal. A gente não pode confundir isso com eutanásia nunca, jamais.
Não, de forma alguma, não imagino.
Mas assim, é um protocolo de... Seria um cuidados paliativos, conforto, né?
Aí tá, eu acho que aí está um grande desafio, né? Porque quando você identifica uma doença e você oferece um tratamento, é uma situação. Mas quando você pega uma pessoa já idosa, com uma série de complicações, acamada, com aquela sequência de tratamentos feitos, muitas vezes não surtem efeito, tem que mudar a medicação, aumentar, diminuir, acompanhar. É desafiador para vocês, hein?
Esse é o maior desafio. O paciente idoso que tem muitas queixas, que às vezes já está lá com seus 80, 90 anos, já quase no fim de vida.
Bem debilitado.
Bem debilitado. É um caso muito grave, assim. Tanto que, assim, houve várias vezes, quando eu trabalhava no hospital aqui, de que nós tínhamos que chegar para a família e dizer, olha, não tem mais o que fazer, né? É dar conforto para a família,
vezes...
né?
Uma das soluções é operar, mas se operar...
Piora.
Uma cirurgia, no caso.
E aí a gente sempre coloca na mesa assim, olha, o seu fulano ele tem 90 anos. Né? Será que vale a pena operar? Será que ele vai sair vivo? Será que ele vai sobreviver? Ou é melhor dar conforto, entendeu? Nós não podemos cometer o quê? A mistanásia, que é o quê? É prolongar a vida de uma maneira sofrida.
Esse termo eu não conhecia.
É prolongar a vida de uma maneira sofrida. Por exemplo, aquela pessoa que está lá no fundo de uma cama, que não tem mais nada a fazer, tá? E aí a pessoa querer prolongar só no fato de ter pessoa perto. Um caso famoso no mundo é o Schumacher.
Puxa vida, olha, eu ia citar o nome dele agora, você me fez lembrar dele.
O caso famoso no mundo é o Schumacher. Então, nesse caso aí, já era para deixar o menino descansar. Uhum. Né? E aí, quando descansa, aí vai para a parte da parte forense ali para...
O Schumacher respira só porque tem aparelhos dando suporte?
Só por aparelhos.
É, né?
Só. Então, assim, o que está sendo mantido lá no Schumacher? É a respiração, está mantendo o coração bater... E o cérebro recebeu um pouco de sangue, mas não funciona mais nada, entendeu?
Impulsionado por máquinas.
Por máquinas. Né? Então, assim, qual que é a vantagem de tu ter uma pessoa ali do lado que não se mexe, não comunica? Então, isso é desumano, isso, né? Isso é, pelo amor de Deus.
Isso não se faz. Para nós, só nos mostra que a família tem muitos recursos financeiros, mas...
É verdade.
Humanamente falando, é triste
terrível.
Demais,
é
né?
Terrível.
É terrível. Deixa eu perguntar para você... Você acredita que estamos preparados para lidar com os impactos da população ou da poluição no mundo nesse cenário moderno de saúde que nós temos?
Bicudo, é uma pergunta bem difícil de responder, porque depende de onde a gente está morando. Né? Por exemplo, aqui em Uruçanga, sim. Uhum. Aqui em Uruçanga, graças a Deus, a gente consegue ter esse controle.
Mas se você pega, se fala de São Paulo,
centro,
uma China da vida,
não.
Com carvão, com tudo aquilo, não é?
Não estão preparados. Não, o pessoal não está preparado. Então, eu digo assim, ó, o pessoal está se preocupando muito em ocupação territorial, guerra, blá, 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 e está deixando de lado a questão de saúde. Diminuir a emissão de carbono. Isso aí é uma coisa fundamental para diminuir o aquecimento global. Uhum. Né? E para fazer isso, precisa o quê? Agir, precisa de dinheiro para trabalhar, né, para depurar esse carbono. É, não deixar só lá naquelas plantinhas, né, nos plânctons, nas algas para fazer isso. É, precisa de um trabalho ativo. Porque quanto mais isso for persistindo, mais curta vai ser a vida das pessoas, tá?
A evolução do carro elétrico é uma das soluções para isso?
Muitas, mas aí levanta a questão também o seguinte, o que vai ser feito com as baterias depois?
Certo.
Quando elas começarem a dar problema? Uhum. Porque a bateria ela tem níquel, tem cádmio, tem lítio, então assim... Esse tipo de... Isso são compostos químicos, né? Uhum. Esses compostos químicos, eles vão ter um destino adequado? Se tiver, ok, eu sou super a favor do carro elétrico. Né? Eu, se eu pudesse, eu teria um carro elétrico. Mas eu, financeiramente, eu não posso ter um carro elétrico no momento. Né? E também, assim, porque eu não me ajudaria um carro elétrico. Porque a gente roda muito carro elétrico, ele ainda é muito restrito em questão de quilometragem. Uhum. E nós temos que esperar ficar maduro, né, Bicudo? Nosso medo é que aconteça que nem o celular, daqui a pouco a bateria começa a pifar e tu anda 10 km com o carro só.
Pois é. Falam naquela expressão resto de rico, né?
É, resto de rico.
Quando o pobre pega o resto de rico, ele já está muito rodado, já precisa de muita manutenção, é um problema também, né?
Exatamente.
Para finalizar, qual a mensagem que você deixa, né, para as pessoas? Claro que tudo que você falou não é para assustar ninguém.
Não.
Mas estamos permanentemente expostos a essas contaminações. A gente tem que se cuidar, não é?
Isso.
E coisas básicas como lavar bem as mãos, né? Se cuidar com pessoas que estão muitas vezes doentes, né? A questão do entender, procurar a informação. Informação que
isso,
não falta, né?
Isso.
Nós estamos aqui hoje num local que nos parece assim bem tranquilo,
sim,
com relação ao ar, mas a gente sabe, uhum, que muitas pessoas trabalham em ambientes que têm super contaminados.
Horríveis, né? E o que nós podemos dizer é isso, realmente, como tu falou, Bicudo, a questão de lavagem de mãos é fundamental. Quando for comprar utensílio de cozinha, tá? Eu sei que o prato, aqueles pratos coloridos, com fio de ouro, o decorativo, ele é muito bonito, mas ele tem chumbo, alguns deles na composição,
uhum,
tá? Decanter de vinho, taça de cristal, sempre dá preferência de comprar esses materiais em que não contenha chumbo. Geralmente ela vem identificada, não contém chumbo. Porque o chumbo em excesso, por exemplo, quando a gente colocar um produto ácido como um vinho e deixar muito tempo ali, ele pode passar para a bebida. E isso ao longo dos anos pode causar um problema e a pessoa nem saber de onde é que veio, sabe? Uhum. E aí além disso, assim, eu tô com depressão, eu tô ansioso, a minha vida não vai para frente, eu tô desanimado. Às vezes não é só remédio que falta, não é só problema de vitamina. Às vezes é o ambiente.
Uhum.
Tá? O próprio ambiente que nos circula. Essas pequenas substâncias ao longo do dia. Então nós podemos dar um exemplo que é alimentação saudável. Claro que você não vai deixar de comer o que gosta, a bobaginha que o pessoal diz ali. Né? Mas de vez em quando. O refrigerante, a gente não receita para ninguém. Mas nós não vamos ser hipócritas e dizer que nós não tomamos. Mas o quê? Numa quantidade moderada. Eu só vou ter problema com refrigerante se eu tomar 2 litros todo dia. É isso que eu quero que a população entenda. Que a população não leve isso ao pé da letra. Mas a única coisa que eu vou pedir pro pessoal fazer é quem tiver caixa d'água de amianto ainda, fazer a troca. E essa troca tem que ser com uma empresa também especializada. Porque se quebrar a caixa na hora da troca, vai liberar fibra de amianto no ar. Então tem que ser um pessoal que venha, que desmonta de uma maneira segura. Eles enclausuram a caixa para fazer a quebra e já levam ela lacrada embora. Isso sim, tá? Porque a água que você está tomando, a água que seu filho está tomando, ela está naquele amianto ali. Tá? Então isso, pelo amor de Deus, quem tem ainda, dá uma verificada nisso aí.
Eu morava na Baixada Fluminense, tinha 4 pedras enormes, e a caixa ficava lá em cima.
Uhum.
Eu subia numa escada com meu pai para escovar a caixa de amianto por dentro.
Uhum.
Criava uma uhum. uma roda de limo.
Isso. Olha o perigo que estava...
A gente se criou assim, né? Se no criou. Passado, né?
Sim. Era tudo assim, né? Na casa do meu pai e da minha falecida mãe, até 2020 ainda tinha, foi pedido para trocar, entendeu? Então assim, ó, eu também durante muito tempo fui exposto ali, porque Exato. Eu morei ali quanto tempo, também
Só
com
eles.
Só que
hoje nós temos o conhecimento, nós podemos...
Mudar.
Eu sei que para um médico responder sim ou não é difícil, mas sim, por quê e não por quê, mas eu vou fazer aqui perguntas rápidas com respostas
beleza.
Mais rápidas
Vamos
também.
Lá.
O ar dentro de casa é mais limpo que o da rua? Depende, né?
Assim, mais limpo no sentido, se a tua casa tiver um ar-condicionado limpinho e a higienização, sim, vai ser mais limpo.
Certo.
Tá.
Alimentos orgânicos são sempre mais saudáveis do que os convencionais?
Sim.
Certo. A poluição do ar pode causar problemas do coração, não só nos pulmões?
Muito.
Isso é real?
Muito, muito. Como nós falamos ali, o CO2 acaba... indo para as artérias coronárias e pode causar infarto.
Certo. Usar o celular por muito tempo pode causar câncer? Isso foi falado muitas vezes.
Assim, nada muito...
Não tem
nada muito.
Científica.
Não, existe uma luz que ele emite ali, mas os aparelhos de hoje, à noite, a luz ela já fica amarela, então justamente para proteger. Mas a questão da visão, tá? Mas assim, não tem nada muito... Ainda indício, comprovado.
O uso de micro-ondas e o plástico, né? O plástico pode trazer substâncias também tóxicas para o corpo?
Pode, isso pode. Uhum. Imagina, tu esquenta aquele plástico, o polímero ali fica bem aquecido. Mas claro, isso tudo, gente, isso se for feito direto, uma vez ou outra não vai ter problema, tá? Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco ninguém mais vai comer, né, bicudo? Ninguém mais vai sair de casa. E mais, por exemplo, se tu usar o micro-ondas 3-4 vezes no dia esquentando uma comida no plástico, ou sempre comer assim, aí vai, claro que vai ter problema, tá? Uhum. Vai ter problema.
Uhum. Comer peixe ajuda a eliminar metais pesados do corpo?
Ajuda, claro, o ômega 3, né? Uhum. Apesar de que alguns peixes terem contaminação com mercúrio já também, né?
Ah, pois é.
Mas são níveis baixíssimos a ponto de não causar problema de saúde. Então o peixe é extremamente recomendado.
Uhum. Passar muito tempo no trânsito pode aumentar o risco de doenças?
Pode. Tanto cardíaca quanto mental. Mental mesmo é um absurdo, sim. Né? Pessoal de cidade grande vive estressado. Aqui, às vezes, tu vai levar o filho no colégio, pega uma hora de mais movimento de saída de escola, a pessoa já fica nervosa. Uhum. Imagina o dia inteiro, né? Assim. Não, sim. Saúde mental, estresse, sim.
Quem viaja muito de avião... Tem que ter cuidados especiais com a questão da circulação também?
Tem.
Motivado ou relacionado pela questão de trombose também do ar?
Viagens aéreas, eu sempre costumo dizer assim, acima de 4 horas até vai, assim, acima de 5 horas, tá? É indicativo utilizar meia de compressão, tá? Meia de compressão, fazer algumas caminhadas no corredor do avião, para quê? Para estimular a circulação no local. Uhum. Mesmo que você não tenha problema de varizes... Tá? Durante uma viagem aérea longa, por exemplo, o pessoal que vai para a Alemanha muito aqui, compra uma meia de compressão de baixa compressão, né? Coloca e vai estar tranquilo.
Perfeito. Dicas importantes para um povo que está conectado com muita informação e tem que pôr em prática, né? Porque fala assim, agora a gente vai viver mais, né? 80, 90, já falaram até em 100, 110, né?
Exato.
Agora... aplicando a informação de forma, né, correta.
E tem que mudar.
Bom dia, Bicudo. Preparar alimento em panela de alumínio fica resíduos e deixa... fica resíduos e deixar armazenar. É algo relacionado a cozinhar em panela de alumínio.
Uhum. É, a preparação na panela de alumínio não tem problema nenhum, tá? O que não se pode fazer é o quê? É deixar muito tempo o alimento dentro dessa panela.
Armazenado.
Tá? Certo. E assim como a gente fala, não é as coisas pequenas. Ah, vou fazer um almocinho na panela de alumínio que vai me contaminar. Não é isso. Uhum. São coisas muito grandes, mas que estão aí.
Perfeito. Uhum. E se faz muito isso, né? Cozinhar, faz. Daí depois esfriar um pouquinho, põe na geladeira.
Bota na geladeira e deixa lá um dia, dois, três. Aí não é muito legal, né?
Uhum.
É que nem quando tu abre a conserva de latinha, o ideal depois é o quê? Botar o milho, ou ervilha, enfim, dentro de um outro potinho. Não guarda na geladeira com o... Uhum. Com a coisa, com a,
o
próprio potinho. Olha também isso. Não, tá? Tem aquele potinho ali, tem um pouquinho de chumbo também, tem um pouquinho de metalzinho assim ali que não é muito bacana, não. Tá?
Tá difícil pra gente viver naturalmente, né?
Tá difícil. Assim, tomando alguns cuidados, né?
Claro, né? Isso aí. Tentar equilibrar um pouco mais, né?
Volto a lembrar, Bicudo, que isso não é pra assustar ninguém, como nós falamos, né? Isso é só pra conscientizar que isso tá no nosso meio e o que a gente puder fazer pra mudar, né? Muito ou pouco, já é o suficiente.
Perfeito. Doutor Guilherme Canevero, obrigado mais uma vez. A conversa foi boa, começamos antes do meio-dia, dois blocos, né? A conversa é boa.
Bacana.
Tinha várias outras perguntas também, mas tinha. O tempo está esgotando aqui.
Tem.
Fica para a próxima.
Na próxima a gente pode falar alguma coisinha sobre como é que é a vida nessa questão de IML, os procedimentos, essas coisas. A gente pode, numa próxima entrevista, a gente pode estar conversando também sobre isso.
Tá legal.
Tá? Agradeço.
Muito obrigado.
Agradeço aí mais uma vez o apoio. Grande abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos em frente.
Isso aí. Doutor Guilherme Canever atende aqui no SEGA no edifício Aliança, né? E o contato para dúvidas, perguntas, agendamentos, consultas, né? É 999804407, né? Doutor Guilherme Canever.
Ô, Bicudo. Se me permite, só mais um recadinho aqui final, já que tu falaste do consultório.
Claro.
É uma coisa que nunca ninguém fez aqui na região, tá? Pode ser que eu até seja massacrado por isso, mas enfim. Nós estávamos conversando, eu e a minha esposa, essa semana, sobre... A gente ainda não definiu a periodicidade, se a cada 15 dias, 20 dias ou 30 dias, nós vamos abrir um dia do consultório, uhum, para consultas sociais. Tá?
Certo.
Ou seja, aquela pessoa que não consegue impor saúde, aquela pessoa que não consegue marcar horário, aquela pessoa que porventura quer consultar um médico particular, mas não tem condição.
Uhum.
Então nós vamos estar abrindo essa questão de consulta social.
Uhum.
Tá? A princípio talvez a cada 15 dias, talvez depois a gente passe uma vez por semana. Isso ainda a gente está vendo, tá? Mas a gente volta a conversar sobre isso para anunciar e tal. Então, assim, vão ser consultas com valores bem abaixo para realmente o quê? Trazer as pessoas para entender um pouquinho melhor os problemas de saúde dela e tentar ajudar sem que elas esperem muito, tá? Porque a saúde muitas vezes tem pressa.
Verdade. Boa.
Beleza?
Ótima ideia. As pessoas que se interessarem, né, por essa consulta social com valor diferenciado... terão que comprovar de alguma forma que não tem condição de pagar?
Elas podem entrar lá no nosso contato lá, né?
Perfeito.
Que é o 999804407.
Exato.
E aí conversa lá com a Priscila, que é minha esposa, ela que faz essa questão dos agendamentos.
Uhum.
E a gente passa todas as informações por lá para eles.
Maravilha.
Beleza?
Atender bem é muito bom. Faz bem para o paciente, né? Mas muito melhor ainda para o profissional, que vai embora com a cabeça leve e tranquila, né? A gente não entende por que alguns médicos, muitas vezes, até particulares, mas principalmente da saúde pública, alguns atendem tão rápido, muitas vezes não são educados, né? E algumas pessoas não querem, inclusive, até serem mais atendidas por certos médicos, né? Eu já ouvi muita coisa aí de pessoas que não querem mais, já deixam bem claro, que não querem ser atendidas por certos médicos. Mas, por outro lado, eu quero elogiar. Final de semana, levei a minha sogra para um atendimento no hospital aqui de Uruçanga, e eu não sei nem o nome dele, mas ela elogiou demais esse médico. Era um médico alto, um médico Ele é alto, barbudo, não sei o nome dele. Ela sentiu-se mal. Foi no sábado. Sábado. E ela ficou lá das 7:30 da manhã até as 2:30 da tarde. Ele pediu todos os exames possíveis, deixou observação, cuidou muito bem e tal. Ou seja, ele, eu vou dizer aqui entre aspas, ele não se livrou da paciente. Uhum. Ele atendeu muito bem. E eu me dei uma impressão muito boa. Já teve outros médicos que receberam críticas, né, ferozes e ásperas por mau atendimento, mas esse médico chamou atenção porque atendeu muito bem. Então é assim, nem sempre se acerta, né? Porque no particular ou no público, o diferencial está na pessoa. Uhum. Na pessoa. Não dá nem para culpar a instituição. Já tivemos médicos de plantão que nem apareceram para trabalhar, já teve vários tipos de casos e tal, né? Mas enfim, o atendimento ali, quando você está presente com o paciente, tem que tentar fazer da melhor forma possível, porque ninguém está ali obrigado, está ali por opção, né? Intervalo e a gente retorna já.